E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, enfim, está aí recebendo, né, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O relatório do Sveiter, né, foi favorável. E a gente está presenciando remanejamento entre os integrantes da comissão, né? A gente vai ouvir nesse momento a reclamação, né, do delegado Valdir, que é um dos parlamentares, né, substituídos, e a gente vai colocar esta sonora e em seguida nós vamos conversar com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, que já vou dar bom dia. Bom dia, professor, tudo bom?
Bom dia, Marilu. Mais ou menos, né? Esse país está à beira do abismo.
Não dá para cumprimentar, né? Está tudo bem. Professor, vamos ouvir essa sonora aqui do delegado Valdir, que acho tão emblemática, para a gente começar por aí. Tudo bem? Vamos lá?
Tudo bem.
Vamos lá.
Minha manifestação, já em outras oportunidades, é contra esse governo corrupto. No dia que foi feito, surgiu as gravações, eu já falei fora Temer. Então é uma nojeira essa política. É uma nojeira porque eles te vendem. Não interessa se você é cidadão do bem, não é. Não querem saber o seu currículo. Interessa as barganhas, as negociatas. Isso é nojento. Isso na política é nojento.
Bom, esse é o delegado Valdir, é parlamentar, deputado federal do PR de Goiás. Bom, enfim, como é que, professor, você viu esses remanejamentos entre os integrantes da comissão aí, colocando deputados aliados ao presidente Michel Temer?
Bom, na verdade, o governo está fazendo todo tipo de traquinagem, né, de negociata para se manter. Quer dizer, ele está quebrando literalmente o país para manter o seu mandato. Essa que é a verdade. Está faltando dinheiro para tudo, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para os hospitais e assim por diante, mas não falta dinheiro para comprar votos dos deputados para manter o seu cargo. E esses mesmos deputados que estão se vendendo foram aqueles que no dia 17 de abril de 2016, votaram pela derrubada da Dilma em nome do combate à corrupção, em nome da moralidade política e assim por diante. Então, veja o grau de cinismo, de desfaçatez que chegou esse governo, a que chegou esse governo e a que chegaram deputados que se proclamaram contra a corrupção. O país perdeu todos os limites da ética, todos os limites da decência, todos os limites da moral. E, evidentemente, que a população, nesse sentido, ela tem uma justa razão em repudiar os políticos, porque os políticos não estão correspondendo minimamente às funções às quais eles foram designados. Claro que sem política não há saída para o país, mas essa política que está aí, definitivamente, ela não serve. Então, me parece que o deputado Valdir, ele tem toda a razão em protestar de forma veemente, né, contra essa bandalheira, verdadeira bandalheira que o governo Temer está promovendo.
E o governo tem pressa, né, para votar essa denúncia, e o quanto antes, né, agora a oposição está defendendo que a votação fique para agosto, né, após o recesso. Né?
Veja o seguinte, Marilu, infelizmente, a luta ela tem uma dinâmica puramente parlamentar, tudo vai ser decidido no Congresso, porque não há protagonismo das ruas, quer dizer, se a oposição, os sindicatos, os movimentos sociais tivessem força e coragem, deveriam estar na rua tanto para barrar a reforma trabalhista que foi aprovada ontem. Eu acho assim que o protesto das senadoras lá, ele foi um contraponto à covardia de muitos sindicalistas, né, que se omitiram completamente nessa luta, e há pouca coragem na oposição. É esse que é o fato, há pouca luta, não há mobilização. Então, nesse mar de lamas que é o país, quer dizer, nesse mar de corrupção, de degradação completa das instituições, é bem possível que o Temer se mantenha, porque ele, em última instância, como a dinâmica da luta é puramente parlamentar e como existem muitos deputados disponíveis a se venderem, é possível que ele se mantenha.
Certo. Professor, você citou alguns sindicalistas, né? Ontem, ao vivo, no começo da tarde, a gente entrevistou o Wagner Freitas, da CUT Nacional, que estava tentando entrar, enfim, ali no plenário, foi barrado, ele parece que tentou aí via liminar. Bom, a CUT, pelo menos, que a gente está acompanhando, tem feito aí alguns protestos, né? Alguns, muitos protestos. E o senhor se refere a esses sindicalistas, quais, por exemplo, que não, que estão...
Inclusive a CUT. A CUT não adianta ir lá no Congresso. Quer dizer, eles têm que colocar a gente na rua. Quer dizer, os sindicalistas, eles têm proclamado muitas palavras vazias ao vento. Eles não têm sido consequentes. Eles têm que botar a gente na rua e não o Wagner Freitas tentar entrar no plenário do Congresso. Quer dizer, ele teria que estar com milhares de pessoas ali na frente do Senado protestando. Quer dizer, para derrubar o Temer, tem que ter milhares de pessoas nas ruas protestando. E você não vê isso, quer dizer, o próprio líder sindical, que o lugar dele deveria estar nas ruas, está dentro do parlamento, quer dizer, imprimindo exatamente um contexto de uma luta meramente parlamentar, onde você sabe que as oposições têm minoria. Então não é por aí, quer dizer, é um equívoco total da forma como a oposição, os sindicatos, inclusive a própria CUT, vem conduzindo essa luta.
Certo, agora tem centrais sindicais também que defendem, né, o imposto sindical, e a CUT desde sempre uma bandeira que ela contra o imposto, né, professor?
Claro, mas a questão, para mim, a questão fundamental da reforma trabalhista é que ela agride direitos fundamentais dos trabalhadores. Essa coisa do negociado prevalecer sobre o escrito, sobre os direitos, é altamente perigosa no momento em que os sindicatos estão extremamente enfraquecidos. Tem categorias, as principais categorias do Brasil, onde tem mais número de trabalhadores, a rigor tem sindicatos infuncionais, fracos, que não funcionam, principalmente na área de serviços. E aí esses sindicatos fracos vão negociar e vão, evidentemente, perder. Então, no fundo, nós estamos acabando com a Carta de Direitos. A própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, emitiu um comunicado ontem dizendo que essa reforma, ela degrada direitos trabalhistas que são consagrados no mundo inteiro. Então, essa que é a situação. E, lamentavelmente, quer dizer, isso tudo é feito com a omissão dos principais sindicatos, inclusive com a omissão da CUT, que não leva pessoas para as ruas para lutar.
E o Wagner Freitas já falou em possível greve geral. O senhor acha que é por aí esse caminho?
A greve geral, depois que a reforma foi aprovada, quer dizer, a última greve geral do dia 28, se eu não me engano, ela foi um fracasso.
Do dia 28? Então, do dia 28 de abril, teve uma adesão forte, inclusive, do setor de transportes,
então,
né?
Dia 30 de...
Sim, de junho.
Exato. Dia 30 de junho foi um fracasso. Esse é o fato. Então, não há organização, não há mobilização, não há vontade de luta... E nesse sentido, é muito fácil, digamos assim, os congressistas, os senadores aprovarem a reforma. Você viu ali vários senhores engravatados, todos ricos, protestando contra quatro senadoras que tiveram a coragem, né, de fazer um ato mais firme de confrontação a essa vergonha que está sendo aprovada no Brasil. Quer dizer, então, os sindicalistas deveriam se espelhar um pouco nessas quatro senadoras, porque nós não estamos vivendo um período de normalidade democrática. E essa reforma trabalhista, ela é completamente ilegítima. Por que que ela é ilegítima? Porque se você for ver qualquer livro de teoria liberal democrática, eu não me refiro de ninguém da esquerda, se você for ver o Locke, os constitucionalistas norte-americanos e assim por diante, todos eles dizem que a legitimidade do parlamento, do congresso, dos representantes do povo, ela se dá se aquilo que eles representarem lá em votações e assim por diante foi discutido com a população, particularmente no momento da eleição. Você acha que algum desses senadores que votou pela reforma trabalhista se elegeria senador se ele tivesse defendido esse tipo de reforma trabalhista e esse tipo de reforma da Previdência que estão querendo fazer? Então, isso é uma fraude. A violência não foi cometida pelas quatro senadoras, mas a violência foi cometida por esses senadores que enganaram e deram um verdadeiro golpe no povo, nos seus eleitores, porque eles votaram uma coisa que não discutiram com os seus eleitores.
Pois é, a gente tem aqui os nomes, né, dos senadores aqui de São Paulo: Ayrton Sandoval, Marta Suplicy, José Serra. Como o senhor vê o voto desses senadores a favor da reforma?
Nesse contexto que eu falei, quer dizer, eles traíram o povo e deram um golpe no povo que os votaram, porque eles não discutiram esse tipo de reforma com os seus eleitores. Então, há um rompimento de um contrato tácito que é feito no momento da eleição, porque o eleitor, ele vota num candidato a partir daquilo que ele defende. E esses senadores não defenderam essa reforma durante o período eleitoral. Por isso que eles deram um golpe e cometeram uma violência contra o eleitor. Agora, eu quero ver a oposição, no momento das eleições, denunciar sistematicamente esses senadores que deram um golpe nos trabalhadores, deram um golpe no povo. Porque, quer dizer, nós perdemos o sentido da política. A oposição, o que espanta nesse país é que a oposição, a rigor, não faz uma oposição. Faz uma oposição mansa, faz uma oposição de cordeirinho. Ao contrário do que fizeram essas senadoras, que fizeram um protesto contundente, porque elas sabiam que esse golpe contra os trabalhadores iria ser sacramentado ontem.
Certo, a gente começou, né, a falar sobre a situação do Temer, enfim, toda essa manobra, né, que o Temer está fazendo, né, tirando os parlamentares da CCJ, substituindo, e a gente foi para o caminho da reforma trabalhista, claro, que é a notícia, né, enfim, a repercussão do dia hoje. Agora, o professor Dari Krein, né, do CESIT, lá do Instituto de Economia da Unicamp, ele citou, né, aquela união da esquerda em Portugal, né, a saída que eles encontraram, a geringonça, né, como o senhor sabe. O senhor acredita que poderia haver uma geringonça meio de em Brasil aqui? Como é que o senhor vê a união da esquerda para esse enfrentamento?
A situação é completamente diferente. Eu vejo assim, inclusive, os cientistas políticos desorientados, quer dizer, eles vão buscar exemplos que não cabem aqui no Brasil. Lá tem uma articulação entre a esquerda e setores de centro, de centro-direita. Aqui é inviável, quer dizer, você teve um exemplo claro ontem o que são esses senadores de centro, de centro-direita, quer dizer, eles votam desavergonhadamente contra direitos. E nós estamos num país completamente carente de direitos. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo e somos o país mais violento do mundo. É essa tragédia que não é percebida. E a nossa oposição engravatada, ela faz uma oposição de cordeirinho no Congresso Nacional. Os nossos sindicalistas, ao invés de estarem nas ruas, querem entrar no plenário do Congresso. Infelizmente, é esse país que nós temos.
Bom, professor, muito obrigada aqui pela sua entrevista e até a próxima, professor. Muito obrigada por sua análise.
Eu que agradeço.
Até mais. Falamos aqui com o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.